Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quinta-feira, já ia falar sexta, que engraçado. Quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Uma coisa que eu não tenho consultado muito vocês a respeito é sobre se a qualidade das gravações está razoável. Não estou falando aqui da minha garganta, que muitas vezes está ruim de manhã, pigarro, bom, sei lá. Mas não só também das condições acústicas, tem muita reverberação, e aí eu fico me perguntando até que ponto alguém presta atenção, porque normalmente a gente consome áudio hoje em dia de uma maneira que é bastante aleatória. Você pode estar ouvindo no carro, você pode estar ouvindo num fone de ouvido na rua, no metrô. Então eu não sei até que ponto essas coisas fazem diferença, e isso tem a ver, na verdade, com um ou dois assuntos que eu tenho para conversar hoje com vocês. A questão é a seguinte: áudio de alta resolução. Eu me lembro que algum tempo atrás, eu lembro de ter visto umas entrevistas com um músico chamado Neil Young, que ele estava propondo, né, um novo tipo de aparelho, né, tipo como se fosse um novo iPod, alguma coisa assim, que tocasse músicas em alta resolução. Aí, pô, que diabos é alta resolução? Vamos lá. E agora eu vou tentar não tornar isso árido e nebuloso, porque esse é realmente um assunto que, se você for mergulhar muito nos detalhes técnicos, a coisa fica bem chata. A questão é a seguinte: eu cresci, assim como muitos, né, da mesma geração, cercado de um contraste bastante grande. Ou você ouvia discos, né, vinil, que naquele momento, né, pelo menos para o cidadão comum, era a qualidade mais elevada, mais alta de áudio que você podia ouvir. Se você tivesse um bom aparelho de som, com aquelas caixas enormes, etc. e tal, você colocava um disco novinho ali, que ainda não estava arriscado nem nada, era um som espetacular, maravilhoso, né? Uma experiência linda. E aí, em contraponto, uma alternativa um pouco mais móvel era a fita cassete. A fita cassete era muito conveniente, né? Você gravava, ouvia no carro, né? O Walkman demorou um pouquinho. Mas acontece que, para os padrões de hoje, a fita cassete é um lixo, né? Tinha muito chiado, a música ficava abafada, mas acho que a gente não percebia muito. Então, lógico, tinha um rádio também, que era uma qualidade ali meio intermediária, né? Quando se ouvia FM numa estação como... Bom, você tinha algumas referências de qualidade de áudio, era isso que você tinha. Quando a gente veio para o mundo digital, o que acontece é o seguinte: se você pega um arquivo de... se você pega uma fonte de som, por exemplo, um disco, e digitaliza, o que acontece é que, bom, o processo de digitalizar é uma conversão, né? E você pode converter com mais ou menos detalhe, né? É como se você fosse desenhar: olha, eu vou fazer um retrato seu usando um lápis bem fininho, ou eu vou usar fazer um retrato seu usando um pincel de parede. Então você pode realmente digitalizar com diferentes graus aí de detalhe. Vamos supor que se digitalizasse numa qualidade razoável. O problema é que os arquivos ficavam enormes, né? Ficavam gigantes, megas e megas e megas e megas. Não era prático, né? Pelo menos nos primórdios da internet, você, sei lá, baixar um álbum inteiro, porque os arquivos eram enormes. Aí o que acontece? Aí surge um outro processo, né, que além do processo de digitalização, que é simplesmente converter do analógico para o digital, surge o processo de compressão. Como é que você reduz o tamanho disso sem comprometer demais a qualidade? Tá? E quando você pega, por exemplo, um arquivo de texto, um Word, e comprime em zip, na verdade ele comprimiu, mas não perdeu a qualidade. A hora que você abre ele de novo, é o mesmo arquivo Word. Mas quando você comprime, por exemplo, uma foto, né, quando você comprime um arquivo de som, esse tipo de compressão tem perda. Você está perdendo informação, né? O arquivo nunca mais vai ficar tão... jamais vai ser tão bom quanto era antes. Agora, quanta perda você tolera? E aí, quando surge o MP3, para compressão, quando você usa o JPEG para imagens, é um arquivo de compressão para imagem, certo? Certo. Bom, então, quando você comprime som, usando, por exemplo, o MP3, não sei se alguém já mexeu com isso, mas você pode regular mais ou menos a qualidade dessa compressão. Você pode ter um MP3 com uma qualidade muito baixinha. Por exemplo, quando você ouve normalmente um podcast, ou mesmo os meus podcasts, é um MP3 com uma qualidade bastante baixinha, porque é só voz, tal, e quanto menor o arquivo, realmente melhor. As pessoas podem ouvir por streaming, podem mandar pelo WhatsApp e tal. Mas você pode, por exemplo, ah, puxa, mas eu quero que a música continue rica, detalhada, tal. Aí você coloca o MP3 na qualidade máxima, mas que mesmo assim é um nível de compressão. Pois bem, o que acontece com o MP3 é que se a gente parar para pensar, ele piora a música, né? O MP3 piora. Você tinha lá o vinil foi digitalizado para o CD. O CD, em princípio, não tinha nenhum tipo de compressão, né? E aí o CD, qualidade sensacional, não tinha shadow, etc. e tal. A hora que você progride para o MP3, você regride em qualidade. Bom, mas se é uma regressão, por que que as pessoas gostam? Simplesmente porque é mais conveniente. Então isso é até legal para a gente pensar o seguinte: nem sempre, sobretudo no ligado, nas coisas ligadas ao digital, o progresso significa melhora. Muitas vezes significa mais conveniência. Então você consegue colocar no pendrive uma batelada de música, você consegue fazer streaming da música, porque os arquivos estão menores, mas a qualidade padece. Tá bom? Tanto é que os fones de ouvido por aí que a gente usa nem precisa ser maravilhoso, porque também a qualidade do áudio não é nenhum espetáculo. Então, quem está acostumado a ouvir, sei lá, Spotify, ouvir qualquer sistema de streaming, mesmo YouTube talvez, a qualidade do som parece boa, mas para quem é saudosista não é boa o suficiente. E aí entra o Neil Young propondo criar um tipo de aparelho que tocasse não o MP3, que é, na verdade, um arquivo comprimido com perda, né? Mas tocasse algum formato de áudio sem compressão. E aí existem vários, tá? FLAC, iFM, é uma zona. Como sempre, é uma zona. Bom, pois bem, isso foi lá atrás, aconteceu. E hoje, eu estou mencionando essa história toda, porque se você ouve Spotify, tem um outro serviço para você testar, que eu estou testando, que chama Tidal. Eu acho que fala Tidal, escreve Tidal. Então, o Tidal é como se fosse um Spotify, só que ele promete que ele baixa o arquivo com uma qualidade melhor, né? Baixa o arquivo em que ele está chamando de alta resolução. E aí começa essa confusão. Peraí, defina alta resolução. Alta resolução pode ser uma compressão que não sacrifica tanto, pode ser compressão nenhuma. Bom, se você for entrar nos detalhes técnicos, realmente é difícil você atribuir um rótulo para essas coisas. Mas o Tidal promete, sem dar muitos detalhes, que a qualidade do som é melhor. E aí eu sugiro que você escolha aí um bom fone de ouvido, ou sei lá como é que você ouve música boa, e tente comparar o Tidal com o Spotify. Pois bem, a Amazon agora resolveu lançar o próprio serviço de música em alta resolução. E eles parece que vão disponibilizar também os arquivos sem compressão. Eu estou muito curioso e eu vou confessar que eu tenho experimentado com esses formatos de alta resolução. Até vou dar o link para um site aqui. O que acontece? Você pode, obviamente, né, se você quiser, procurar pirata, que é o que eu não faço. Eu compro, eu vou lá e compro, né? Se foi um artista que fez, tá, pô, né, eu acredito em propriedade intelectual. Então, eu vou dar o site que eu uso com mais frequência, em que de vez em quando eu compro um álbum sem compressão. Eu acho que faz uma diferença brutal, né? Quando eu ouço uma música sem compressão, usando, né, um bom aparelho de som, ou usando um bom fone de ouvido, a hora que você ouve um streaming vagabundo, sei lá, Spotify, mesmo Google Play Music, seja lá o que for, cara, a diferença é meio gritante. Mas aí eu estou dando esse toque todo, primeiro porque é um novo negócio, né? São novos serviços, são novos, inclusive, aparelhos. A Sony está lançando players de alta resolução. Tem aí lojas vendendo, né? Você se produz, se você é um cara que produz conteúdo, de repente vale a pena começar a cogitar a qualidade do áudio. Você tem hoje fones de ouvido maravilhosos, né, que eliminam o ruído do ambiente. Então, esse é um segmento do áudio que aliás, existe até um termo de audiófilo exigente, que é aquele cara que gasta fortunas com aparelho de som. A questão é, e eu pergunto para vocês, se isso faz diferença ou não. Para mim, em música, tem feito diferença. No resto, nem tanto. Então, só para vocês estarem um pouco mais a par, quando alguém falar de música de alta resolução, é isso. Na verdade, a Amazon está tentando regularizar ou, de alguma maneira, facilitar os rótulos. Ela está chamando música tipo HD e Full HD. Mais ou menos como a gente fez com as imagens, né? Então, HD significa com uma compressão baixa e Full HD sem compressão. Mesmo assim, tem outros critérios técnicos, quantos megahertz, quantos bits, mas vocês nem queiram saber porque isso já é coisa de louco. Então, bem-vindos, existe agora uma coisa chamada áudio de alta resolução. Eu acho que tem favorecido isso é que simplesmente a banda aumentou. Você consegue hoje uma banda mais alta, uma velocidade de conexão mais alta e também os celulares têm uma capacidade de armazenamento maior. Só para dar um alerta aqui, um álbum sem compressão, ele pesa praticamente 10 vezes mais do que um MP3 vagabundo. Então, se um MP3 pesa sei lá quantos megas, multiplica por 10 é o que vai pesar o bendito FLAC. Mas eu sugiro que vocês façam um teste, deem uma olhada lá, eu acho bacana. O que mais que tem de interessante aqui? Falei que nem um louco dessa história, mas sei lá, de repente pode ser pelo menos eu compartilho com vocês essa minha incerteza. O que mais que tem de interessante? Uma questão curiosa, eu sei que dependendo do perfil, se a pessoa é mais empreendedora ou não, etc e tal, toda vez que a gente fala de legislação, a pessoa espana. Não, o Estado não tem que se meter em nada, deixa que o mercado, né? Mas o que acontece? Eu acredito que em muitas instâncias precisamos sim de leis, né? Não necessariamente o mercado por conta própria toma as decisões mais sábias, né? E uma delas tem a ver com esses cigarros eletrônicos, esses e-cigarettes que estão provocando mortes por aí e já tem gente começando a identificar compostos muito tóxicos, né? Sobretudo em alguns sabores que são aí um pouquinho mais criativos, tal. É o que acontece em Nova York. O estado de Nova York está banindo esses sabores. Está banindo. Você vai poder. Acho que vai ter só dois, que acho que é menta e sei lá qual é o outro. Tabaco. Acabou. O resto, meu, para, porque isso é um problema de saúde pública. E aqui acho que vale a pena um comentário que é interessante. Eu estou lendo um livro muito bacana, que é o do Hidden Half, A Metade Oculta, em que ele fala o seguinte. Quando você fala, por exemplo, assim, sei lá, né, a cada 1.000 pessoas, 3 pessoas vão morrer por causa. Estou chutando o número, hein? O número não é esse. Por isso, a cada 100 mil pessoas, né, 3 pessoas vão ficar muito doentes por causa desse cigarro. Se você for pensar como um indivíduo, você fala, cara, a chance é baixíssima, ninguém sabe se você é eu ou se vão ser os outros 999, 997 infelizes, ninguém sabe quem é. Então, em termos individuais, dane-se. Agora, se você tem uma sociedade, se você tem aí, né, uma estrutura de saúde pública, se você tem planos de seguro, etc e tal, cara, esse número, por menor que seja, importa, né? É um ônus para a sociedade. Então, aquilo que em termos individuais parece ser uma escolha meio estúpida, em termos. Então, mais é diferente. Aliás, eu vou usar hoje, um parênteses, hoje eu vou palestrar logo depois do almoço na Prodesp. Estou super feliz, Prodesp é o processamento de dados do estado de São Paulo, é colossal, e é um evento das ouvidorias, que é justamente o canal, né, que com o público, é gente que justamente está ali para servir. Eu adoro conversar com esses caras. E uma coisa que eu vou trazer é justamente essa pequena frase: mais é diferente. Mais é diferente, more is different, é o nome de um paper. Que é um paper ridiculamente curto, tem 3 páginas, sei lá eu, mas que é um paper fundamental. Para quem se interessa por complexidade e teoria do caos, a questão é simples, mas é diferente. Então, o mais não é simplesmente um efeito maior do que o efeito individual. Outras coisas emergem quando você aumenta os números. E aí, em cima dessa Nova York, do estado de Nova York proibindo esses sabores mais exóticos, né, e provavelmente nocivos, tem também aqui, eu vou dar um link no Estadão. Para um projeto de um, acho que é de um deputado aqui em São Paulo, Deputado, vereador, não, Chechel, Trípoli, que a história é a seguinte, ok, canudinho de plástico não pode mais, certo? Certo, ok. Mas ele quer propor que restaurantes e bares não utilizem mais plásticos de uso único, ou seja, coisas descartáveis. O que acontece? Isso é o tipo de proibição que pode ter um impacto gigante, porque, sei lá, em casa, eu não vou usar talher de plástico, copo de plástico, não, isso é uma festinha de criança. Mas agora, no comércio, no setor de alimentos e bebidas, uma lei dessa tem um impacto colossal, porque os caras giram muita coisa, né? Então, tá aí uma notícia interessante. Tem mais uma notícia que eu vou dar destaque aqui para vocês, que é uma notícia que saiu no Estadão, que é uma notícia triste, na verdade, sobre o Rio Tietê. Eu passei recentemente, passei acho que ontem por lá, né, peguei a Marginal Tietê, e você olha ali pro lado, aquela coisa que nem tem nome mais. Chamar aquilo de um rio é liberdade poética, né? Ou ironia, né? E aí o que acontece é que existe o termo é mancha. A mancha do Tietê, mancha é o nome dado à região do Tietê que morreu. Simples assim, não tem forma de vida possível, né? Porque o ambiente está tão tóxico, você tem tão pouco oxigênio que não, formas de vida superiores, peixinho, esquece. Talvez deve ter bactéria, fungo, sei lá que diabo que tem lá dentro, vírus, mas formas de vida um pouquinho mais interessantes, já era. O que acontece? Essa mancha está atingindo 163 quilômetros. Ou seja, você tem 163 quilômetros do Rio Tietê que está absolutamente morto. A última vez que a gente teve um número parecido foi alguns anos atrás, tá? Mas o que acontece é que essa cresceu 30%, né? E por que que isso está crescendo? E aí vem aquela briga, porque na verdade o rio é um assunto para o estado, mas a poluição acaba vindo dos municípios, né? De falta de tratamento de esgoto, de resíduos industriais, etc. e tal. Mas o que é louco, eu não tinha ideia da escala. Uma coisa é você olhar na marginal um rio que é absolutamente fétido, né, uma coisa repulsiva. Você fala, bom, é só aqui. Não, vou repetir, 163 quilômetros de rio morto. Bom, tá bom, é lógico, tem planos, o Dória está prometendo que até 2000 não sei quanto, 2020 e tantos, o Tietê, o Pinheiros, sei lá. Só que aí eu vou fazer aqui uma digressão. Uma das coisas da democracia representativa é que os mandatos são curtos, 4, 5 anos, certo? Certo. Normalmente, políticos escolhem prioridades que ele consiga resolver, ou pelo menos inaugurar e tirar foto, etc. e tal, publicar no Twitter, nas redes sociais, que ele consiga resolver em 4 anos. Esse é o tipo de problema que ninguém resolve em 4 anos. Esgoto é outro, né? Então, o que acontece é que no mundo inteiro, todas essas questões que são um pouco mais longas, elas acabam sendo preteridas por causa da dinâmica de eleições. Isso é um efeito colateral estranho, né, do processo democrático. Você acaba preterindo, você acaba deixando de lado essas medidas que são importantíssimas, mas que, na verdade, não dão selfie. Basicamente é isso. É um assunto que está dias rolando aí, mas eu acabei não comentando com vocês. Vocês devem ter visto que teve a Arábia Saudita, que é um país super polêmico, é uma tirania. O cara, notoriamente, todo mundo sabe que ele, né, já está mais do que comprovado que ele ordenou o esquartejamento de um jornalista. É uma coisa pavorosa. Mas como os caras fornecem petróleo pra caramba para todo mundo fecha o olho. Senta do lado do cara, aperta a mão e tal. Bom. Pois bem, vocês viram que recentemente o petróleo no mundo teve uma alta, porque uma boa parte das reservas da produção de petróleo saudita foi afetada por um ataque de drones. Hello. Eu não vou nem entrar no mérito se foi Irã ou se não foi Irã. A questão para mim é drones. É engraçado porque quando eu fui para a Singularity University há quase 10 anos atrás, há 8 anos atrás, ah, drones são tecnologias exponenciais, né? Que coisa sensacional. E a questão é o que que garante que uma tecnologia exponencial, que isso não existe exponencial, gente, pelo amor de Deus, eu sei que a palavra é bonita, mas é que nem falar quântico, sei lá, para, né? Para, provavelmente a gente está usando mal, né? O que que garante que uma tecnologia seja usada para o bem? Muito pouco, porque fazer o estrago é muito mais fácil. Então a gente está aí no caso aí vendo o que acontece. A Arábia Saudita gastou bilhões de dólares com sistemas de defesa caríssimos, super sofisticados, americanos, etc. e tal, para se prevenir de ataques convencionais. Aí vem lá o pessoal do Iêmen e usa um ataque barato, relativamente barato e muito difícil de você evitar. Veja aí como tecnologia é uma faca de dois gumes. Na verdade, não é uma faca de dois gumes, porque é muito mais fácil você fazer estrago do que você fazer a coisa certa. Essa é a minha visão. Ontem, um raríssimo me chamou a atenção para um artigo que já estava aqui na minha pauta, que era o seguinte: a Fundação Gates, a Gates Foundation, ela lançou ontem um reporte, ontem, anteontem, acho que foi anteontem, um reporte, um relatório sobre a desigualdade no mundo. Vale muito, é super detalhado, não vou aqui tentar resumir, é absurdo, mas o que é muito legal é não só as informações são bárbaras, mas também o foco é bárbaro. Que lugares do mundo que eles escolheram para. Tinha até uma área da África que eu não sabia, que é uma área chamada Sahel, que é uma área ali perto do deserto do Saara, que é uma área com índices especialmente alarmantes de desigualdade. Então tem várias coisas a serem admiradas aí: o foco, a profundidade, mas sobretudo para quem trabalha com design, para quem trabalha com web, para quem trabalha com digital, prestem atenção em como a informação é apresentada, né? Ele é interativo, tá bonito, tá claro. Eu tenho um especial apreço, uma especial admiração por quem consegue fazer visualizações legais, tá? Eu acho muito bacana. O que mais que tem aqui? Vamos ver. Mais física quântica? Não, pelo amor de Deus. Update do Windows 10? Não, já falei da Amazon, ok. Mais satélite batendo? Não. Tesla? Não. Essa é uma história curiosa. Aparentemente, eu não vi, porque em São Paulo não é a coisa mais fácil de ver a pôr do sol. Para você ver um pôr do sol em São Paulo, não é a coisa mais simples. Mas acontece que em várias regiões do globo as pessoas notaram que o pôr do sol estava roxo ou um pouco mais púrpura que normal. Aí você fala, o que que é isso? Na verdade, isso é um efeito colateral de um vulcão que explodiu na Rússia há um tempinho atrás. E o que acontece? A hora que um vulcão explode, ele manda para a atmosfera uma série de substâncias particuladas, etc. e tal. E isso acaba interferindo, por exemplo, na cor do pôr do sol. Então, para quem andou percebendo o pôr do sol diferente, foi um vulcão na Rússia, e aí ele chamou a atenção como uma erupção. É que essa foi relativamente inofensiva, né? Mas já houve casos no século XIX em que você tem praticamente um inverno prolongado, porque simplesmente, ou uma seca prolongada, porque um vulcão explodiu não sei aonde. Então, basta um vulcão desses para fazer um estrago bastante respeitável. Tem um artigo também, voltando para a questão de legislação, que é a questão do banimento do reconhecimento facial. Dois artigos, um na BBC, que é praticamente um manifesto dizendo que esse reconhecimento ao vivo, nessas câmeras que ficam reconhecendo ao vivo, devem parar, e o outro indicando que nos Estados Unidos, à medida que as cidades, e muitas cidades estão fazendo isso, estão banindo o reconhecimento facial pela polícia, etc. e tal, isso vai começar a atingir estados, e isso provavelmente vai atingir o país inteiro. Então é capaz que tenha um banimento aí, em termos federais, de coisas, de reconhecimento facial. Mas aí tem uma história que, cara, é impressionante. Parece roteiro de filme ruim, né? Eu sempre comento aqui quando o Trump está nessa saga de tentar reverter todas as coisas bacanas que o Obama fez por aí, ou não só o Obama, os democratas fizeram. E o que acontece? A Califórnia estava com uma postura bastante arrojada de definir limites mais duros ou limites mais intransigentes para poluição de automóveis e caminhões. Então, o que acontece? Os Estados Unidos é realmente uma república federativa, o que quer dizer que os estados têm muita autonomia, né? É o contrário do Brasil, que na verdade o poder central federal tem muito mais força do que tem nos Estados Unidos. Os estados não são tão autônomos assim. Os Estados Unidos realmente o perfil é diferente. Então a Califórnia estava sendo muito mais corajosa na hora de colocar limites para a poluição provocada por veículos. O que acontece? O Trump quer revogar o direito da Califórnia de criar suas próprias leis de poluição. É surreal. É surreal. Eu não sou nem sou americano nem nada, mas aparentemente para mim o cara está rasgando a Constituição. A hora que o cara começa realmente a questionar a liberdade federativa é simplesmente inacreditável, né? Qual futurólogo, qual futurista, qual especialista em tendências ia imaginar que mentecaptos iam acordar todo dia de manhã com a vontade louca de fazer estrago, de fazer coisa ruim em todos os lugares, em vários lugares do mundo, né? Que coisa bizarra. Agora, falando em coisa bizarra, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero comentar com vocês. Da desigualdade eu já falei. Um artigo na Technology Review que é interessante, que diz o seguinte: o que vai acontecer no mundo à medida em que as pessoas começarem a viverem mais e sendo mais produtivas? Curioso, né? Porque eu estou mais preocupado em como arrumar um emprego aos 54, porque no Brasil ninguém dá emprego para alguém que tenha mais de 40 anos. Então, para mim, assim, bom, ok, vou viver mais desempregado, que beleza. Não, mas aí eles estão pensando provavelmente num país menos injusto que o nosso, mas dizendo, olha, se as pessoas continuarem produtivas por mais tempo, o que acontece com os jovens? Que dificuldade que os jovens vão ter, né, de entrar no mercado de trabalho, de fazer alguma diferença? Então, é um exercício interessante, né? Vamos lembrar que, embora a gente tenha uma fixação meio perversa, né, parece algum tipo de pedofilia estranha, que a gente, todo mundo quer falar sobre os jovens, né? Geração X, geração Y, geração millennials, uma fixação bizarra que eu acho particularmente estúpido, porque o mundo está envelhecendo. O mundo não está ficando mais jovem. A questão é quem presta atenção nas gerações mais velhas. Curioso. Ah, o que mais que eu tenho para falar com vocês? Isso é interessante. Eu estava falando agora há pouco do cigarro eletrônico, tal. Tem alguma utilidade boa para tabaco. Cientistas conseguiram desenvolver um material tão ou mais resistente, rígido, etc. e tal, que madeira, tão ou mais resistente que plástico e que talvez inclusive possa ter propriedades eletrônicas. Que material maravilhoso! Ah, e outra, é biodegradável. Ou seja, é um material que não agride a natureza, certo? Certo. Do que ele é feito? Tabaco. Tabaco. Os caras conseguem criar, pegam células da folha de tabaco, eles não falam qual célula que é, botam lá numa suspensão, as células se multiplicam 100 vezes numa semana só, aí eles pegam esse montão de células, eles comprimem, eles secam, eles fazem lá uma zona qualquer, e no final você tem um material que é bastante interessante do ponto de vista de propriedades mecânicas, que você pode inclusive colocar fibra de carbono, diabo A4. E o que é legal, se você jogar no lixão, ele decompõe mais rápido do que madeira. Bacana, bacana, bem legal. Isso sim é uma inovação que me empolga. Que mais que tem aqui? Bom, não vou comentar. Ah, eu comentei isso aqui ontem com vocês dos buracos negros carecas, que parece algum nome de banda punk ou de algum vídeo estranho que você compra numa banca de jornal suspeita. Não. Buracos negros carecas é o seguinte: tinham aí uma rixa, uma questão em física, que o Einstein dizia que buracos negros eles se definiam só por três propriedades, que é massa, spin, eu já esqueci a outra. Né? Então, ele não tem mais nenhuma variável, não tem mais nenhuma. É como se ele fosse uma bolinha lisa, não tem mais nada disso. Né? E o que acontece? Ontem eu comentei não vou chamar de experimento, mas uma medição feita por astrofísicos de um fenômeno que acabou de acontecer com uma estrela de nêutrons, um buraco negro. Ah, não, acho que eram dois buracos negros que se chocavam, né? Comprovou, o Einstein estava certo. Mas o que eu esqueci de comentar, que na hora que o Einstein estava certo, isso quer dizer que o Stephen Hawking estava errado. O Stephen Hawking insistia que buracos negros não são carecas. E é engraçado porque eu vou dizer que eu tenho mais simpatia pelo Stephen Hawking que pelo Einstein. Eu acho a figura do Stephen Hawking mais interessante, né? Mas bom, tudo bem, que a minha simpatia não tem nada a ver com tá certo ou não tá certo. O que mais que tem? Ah, uma dica para vocês, Ah, não, vamos lá, essa acho que é a mais legal. Então, são duas coisas para encerrar. Eu estava falando de áudio hoje bastante, e eu não sei que aplicativo que vocês usam para ouvir podcast. Eu uso no Android, eu acho que deve ter isso para iOS também, uma plataforma chamada Pocket Casts. Eu tinha testado várias, essa é bacaninha e tal. Eu gosto da Pocket Casts por uma razão interessante. É, se você pode entrar via browser no site dos caras. E se, aí se você, a hora que você se loga, ele não só apresenta no browser todos os podcasts que você acompanha, como ele lembra onde você parou em cada um. Então isso é bacana, às vezes você está trabalhando, tal, você quer ouvir alguma coisa, mas não quer comprometer o telefone, ou você quer acrescentar um podcast, ou quer tirar um podcast e tal, você não precisa necessariamente fazer no aplicativo. Você pode fazer via web, e eu estou contando isso porque ele tinha uma versão paga e aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, agora ele é grátis. Então, se vocês quiserem experimentar, eu até compartilho. Aliás, tem até uma maneira, eu vou fazer isso hoje, inclusive. O Pocket Cast permite que você compartilhe publicamente a lista de podcasts que você segue. Eu vou fazer isso, eu vou compartilhar com vocês aqueles que eu sigo com um pouco mais de carinho. Para encerrar, uma questão que eu achei bem bacana é a seguinte, a história de meninas versus exatas, né? Eu fiz engenharia por um bom tempo e eu lembro que 7%, né, que o ano que eu entrei na engenharia foi um ano recorde, porque 7% dos entrantes eram meninas. Isso era um recorde, ou seja, de 642 eram meninas. Oh, né? Nossa senhora, que abundância. Pois bem, deve ter melhorado isso, porque isso faz 30 anos, mas é... Nossa, mais de 30, socorro. Mas bom, voltando. A questão é, por que que você tem menos meninas em exatas? E aí, N estudos vão dizer que é uma imposição da sociedade opressiva, dos estereótipos, do não sei do que, da boneca, da Barbie, seja lá o que for. Mas, independentemente desses estudos todos, que podem ter ou não validade, tem uma hipótese interessante que é a seguinte: fizeram lá um teste e pegaram garotos tal que estavam, né, na idade ali de escolher para que lado vai na carreira, fizeram testes de competência em matemática. Os meninos saíram um pouco melhor, mas não muito melhor, nada que fosse assim, né, foi marginalmente melhor, né, nada que explicasse por que que grande parte das meninas não vai para exatas. O que eles perceberam, que aí tinha uma correlação de praticamente 80%, ou seja, um número bastante grande, era simplesmente o fato de que meninas desenvolvem a habilidade de leitura antes dos meninos, ou melhor que os meninos. As meninas têm mais aptidão, mais gosto pela leitura do que os meninos, o que faz com que elas se interessem por outras disciplinas. Os meninos com menos afinidade, com menos facilidade para leitura, vão para matemática. Olha que interessante. E isso para mim tem a ver com uma coisa interessante. Eu venho insistindo faz tempo que uma coisa que faz falta em todo mundo de exatas é um mínimo de bagagem em humanas. Agora a gente percebe que realmente a questão pode ser que simplesmente quem vai para exatas não teve ou não teve uma exposição ou não teve um aprofundamento tão grande assim em leitura. E por isso fica com deficiência, com deficitário em humanas. Sei lá, é uma tese, eu achei interessante. É bom, é engraçado porque eu sempre gostei muito de ler, né? Desde moleque e tal. Bom, anyway. Meus caros, desejo-me boa sorte na Prodesp. Eu vou tentar gravar, eu espero que fique bom, eu espero que seja bacana. Um grande abraço para vocês e até amanhã.